Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Guilherme Bacelar.
E se você quiser fazer como Guilherme e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Não acredito que um filme brasileiro já arrecadou mais de 144 milhões de reais com bilheteria. Foi com Minha Mãe é uma Peça 3, lançado no final de 2019. O filme, protagonizado por Paulo Gustavo, levou quase 12 milhões de espectadores para salas de cinema e se tornou a maior bilheteria do cinema nacional. Os números do filme mostram que o cinema nacional tem público cativo e não é de hoje. Em 1976, por exemplo, quase 11 milhões de pessoas foram ao cinema assistir Dona Flor e Seus Dois Maridos. Foi o filme mais assistido no país por mais de 3 décadas. Mas se tanta gente gosta de filmes nacionais, por que o cinema por aqui ainda tem o estigma de ser um cinema menor? Mesmo diante de produções que ganham o mundo pela qualidade cinematográfica, por que a distribuição dos filmes nacionais nas salas de cinema ainda é colocada em segundo plano? Nós fomos buscar as respostas. Prepare-se para uma viagem pela história dos filmes brasileiros. O Eu Não Acredito Cinema Nacional vai começar! O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Eu sou um defensor de 3% e o Mauri é um crítico de 3%.
E também do professor Mauri.
As entradas de videocassete via Paraguai alimentaram o Brasil.
Com a participação da Georgia Sinara.
Existem vários cinemas brasileiros. Não é somente aquele que às vezes a gente acha e é de fato conservador.
Os links para o site e todas as redes sociais da convidada estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria!
E estamos aqui para mais uma sessão de recado, seu Tati Tarkan.
Exatamente, vamos falar sobre cinema e vai ser um bate-papo muito da hora.
Não, sério, a Georgia é um amor de pessoa. Queria ter gravado presencialmente esse episódio, viu?
Eu vou te falar pro seu Mauri, ultimamente eu tenho passado muito por isso, mas é a pandemia, logo menos estaremos todos juntos nos abraçando.
Ah, isso mesmo, todo mundo abraçando, junto, beijando, lambendo corrimão, essa
lambendo
coisa.
Lambendo corrimão, acho que é too much.
É too much pra mim.
Mas eu acho que é too much pra mim.
Ele é um troglodita, né?
Sei lá. De verdade, professor Mauri, eu acho que a gente chega lá. Então, gente, boas vibrações, cuidem-se que logo mais, logo menos, estaremos todos juntinhos, abraçadinhos, inclusive gravando podcast.
Quero aproveitar esse momento dos recados, seu Tato Tarkan, para falar dos nossos queridos apoiadores.
Sim, professor Mauri, porque os nossos apoiadores lindos e maravilhosos têm vários benefícios.
Entre eles, o Isso Não É Uma Newsletter.
Você já ouviu Isso Não É Uma Newsletter desse mês?
Nossa senhora, que coisa linda.
Está imperdível.
Vai lá, se você é um apoiador, já está no seu e-mail.
Sim, checa lá no seu e-mail, tem que estar lá bonitinho, hein?
Mas não é só isso não, Tato. Também temos os sorteios mensais.
E esse mês, vamos sortear, ou melhor, sorteamos presentes do Monarca Francisco, uma grande loja de camisetas da internet, que não citaremos nomes agora.
É, isso mesmo. E o vencedor do Coisa Linda de Deus está levando para casa R$50.
R$ 100 para gastar lá em camisetas, canecas e acessórios. E o vencedor, não, vencedora, foi Laís Consomagno. E o prêmio, ai que lindo, o sorteio vale R$ 100 no Monarca Francisco. E quem ganhou foi Guilherme Bacelar.
Olha, ele ofereceu esse episódio e levou pra casa também.
Dois sorteios numa semana, porque é sorteado o nome que aparece ali.
É, isso aí.
Que doideira, Maurinho.
Tá fraco não, esse daí tá com sorte. É,
senhora, hein? Joga na Mega Sena, divide comigo. Ah,
manda
que eu dei a dica.
É isso aí.
42, dê a dica de um número. Dá a dica de um número, Maurinho.
13, confirma. Nossa,
que idiota. Não, puta, Maurinho. Aí se complica do lado. É isso aí, galera. Vocês vão receber e-mails sobre as informações do prêmio de vocês. Não liguem pro professor Maurinho. Uma boa semana pra vocês. Vamos começar com esse papo fantástico sobre cinema brasileiro.
É isso aí, Tato. O que tem agora?
Agora tem podcast! Podcast!
Como começar a assistir aos clássicos do cinema nacional? Como você quiser. Comece por algum filme dos Trapalhões, pule para um do Cinema Novo, vá para Tropa de Elite. Mas, se você quer um roteiro que tenha alguma lógica do ponto de vista temático, você vai encontrar algumas listas na internet. Entre elas, está o roteiro do Globoplay. A plataforma de streaming fez uma galeria em homenagem ao cinema nacional. Dos clássicos aos campeões de bilheteria, são 7 décadas do cinema nacional em 50 filmes. As produções estão separadas por categorias: precursores, cinema novo, censurados, inspirados em histórias reais, premiados, inspirados na literatura, retomada, campeões de bilheteria e recentes. Que Horas Ela Volta e Bacurau estão nessa última categoria. Nos censurados aparecem Macunaíma, Cabra Marcado para Morrer e A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Sim, o filme do Zé do Caixão foi censurado por desafiar a moral e os bons costumes de 1964, primeiro ano da ditadura do Brasil. Não importa por onde você comece, o fato é que, assistindo aos filmes do nosso cinema, inevitavelmente você vai mergulhar na história do nosso país. E com bons filmes, isso pode ser surpreendentemente prazeroso. Escolha um filme nacional e solte o play, sem medo de ser feliz.
Vamos falar de cinema brasileiro.
É, seu Tatarkan, a gente normalmente acaba olhando muito pro cinema que vem de fora, né? A gente não valoriza aqui as nossas produções. E pra contar um pouquinho dessa história, né, de como que é esse estilo, como é a produção de cinema brasileiro, nós trouxemos aqui Georgia Sinara. Georgia, que prazer ter você aqui novamente.
Oi, gente, muito obrigada a vocês e toda a galera que escuta a Rede Geek. Eu fico muito feliz de estar com vocês de novo pra falar de um tema que eu adoro, que é o cinema brasileiro, né? Que é um cinema que muitas vezes é pouco conhecido pelos próprios brasileiros e que merece ser conhecido. O cinema é uma forma da gente se ver, se identificar na tela, é uma forma de soberania de uma nação, é uma oportunidade da gente realmente conseguir se reconhecer enquanto comunidade, enquanto coletivo. Então é uma alegria estar aqui com vocês.
Ah, sensacional. Georgia, pra quem ainda não te conhece, você podia falar um pouquinho do seu histórico, qual é a sua formação?
Claro, bom, eu sou graduada em jornalismo pela Universidade Federal de Goiás, aqui em Goiânia, onde eu estou nesse momento, e tenho mestrado em comunicação pela mesma instituição e doutorado na Universidade de São Paulo, né, onde eu fiz doutorado em cinema. Então, desde a minha graduação em jornalismo, eu tô estudando cinema, foi quando eu realmente me apaixonei pelo cinema brasileiro, né, e também sou compositora, né, tenho uma formação de conservatório ali desde pequenininha. Legal. Sou compositora e hoje atuo como compositora diretora também no cinema brasileiro.
Ah, sensacional, sensacional. Você pode, então, começar falando pra gente aqui um pouquinho do histórico do cinema brasileiro? Até a ideia aqui do nosso papo é falar, focar um pouco aí dos anos 90 pra frente, né? Mas se puder só dar um pouquinho desse histórico pra gente aí poder ir pros anos 90.
Bom, gente, primeiro é muito importante falar que o cinema brasileiro existe quase concomitante ao nascimento do cinema mundial, tá? Então, assim, o cinema mundial tem o marco lá dos irmãos Lumière, 1895, né? Então, finalzinho do século XIX. No iniciozinho do século XX, tá aí já o cinema brasileiro, ainda sem som sincronizado, né? Que leigamente a gente chama de cinema mudo. Então, a gente já tem, por exemplo, registros dos anos 10 do século XX, o cinema acontecendo com pessoas, artistas, dublando a si mesmos atrás da tela, com acompanhamento ao vivo, com Pixinguinha e outros artistas.
Que legal!
E aí, inicialmente, eram situações documentais. Então, festas de comunidade, Semana Santa, Carnaval, havia esses registros documentais, né? E aí, depois de um tempo, a gente tem, por exemplo, as chanchadas e as pornochanchadas, né? Que eram situações musicais que herdaram essa situação musical e falante a partir do início do cinema falado, né? No Brasil, que são chamados os talks, né? Cinemas falados, que é quando as pessoas que estão dublando atrás da tela passam a ter a sua voz sincronizada ali, a imagem, né? Então também tem uma questão tecnológica que vai se desenvolvendo. E aí depois tem nos anos 30, 40, anos 30 sobretudo, as chanchadas, né? E aí depois nos anos 40 existe uma migração, um intercâmbio, melhor dizendo, de tecnologia e de profissionais de fora para o Brasil. E o Brasil nesse momento quer muito ser como Hollywood. Então existe um cinema chamado Vera Cruz, uma situação do cinema brasileiro, um marco chamado Vera Cruz, que é quando profissionais estrangeiros se juntam com profissionais do Brasil para transformar o cinema numa coisa séria, né, entre aspas, num drama. Então, aquelas superproduções caríssimas eram feitas já nos anos 40.
O Vera Cruz aqui de São Bernardo do Campo, São Paulo.
É, bom pontuar, porque sim, a gente tá falando aqui de algo que a gente tá acostumado, porque a gente passava na frente ali do Vera Cruz no dia a dia, né?
Eu sou nascido em São Bernardo.
Exato, eu sou nascido em São Bernardo do Campo, conheço ali. Já me hospedei no Hotel Fazenda Mazzaropi, que a gente sabe todo o histórico do Mazzaropi também ali.
Sim, então é importante a gente citar,
porque foram fatos marcantes pra construção do cinema nacional, né?
Sim.
Com certeza. E aí nos anos 50, claro que assim, né, gente, tô falando aqui década a década, mais ou menos, mas essas coisas são muito mais fluidas.
Sim.
Do que não termina uma fase e começa outra. As coisas vão acontecendo em camadas, de formas mais complexas,
e
né?
E a ideia é ser um ampassã mesmo, assim, é só a gente...
Isso, isso.
Pra gente passadão, começar a falar a partir da década de 90.
É... Pra mais detalhes, faça um curso de cinema aí na sua cidade. Ou assistam vídeos sobre história do cinema brasileiro no YouTube, né? Deem um jeito aí. Mas aí, gente, nos anos 50, a gente tem o cinema novo, que é mais um momento do cinema brasileiro extremamente importante, que é quando surgem Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha e vários outros cineastas, vários outros artistas, né? Que vão ali colocar a conhecida estética da fome nas grandes telas, né? O que que é a estética da fome? A gente tá numa situação precária. A gente tem vários Brasis dentro de um Brasil vivendo essa precariedade. Então essa denúncia social, ela precisa estar nas telas. A música brasileira precisa estar nas telas. Então é uma forma de trazer o Brasil profundo, digamos assim, pras telas grandes, né? Da visibilidade, da luz a essa situação social, né? Extrema, difícil, que tá ali nos anos 60, né? Nos anos 60 a gente tem o golpe de 64, a gente tem ditadura, então tem muita coisa acontecendo, junto com a Tropicália, Caetano, Gil, Glauber, todos contemporâneos ali, né? Então é um momento de efervescência cultural e de resistência muito importante, tanto dentro da música quanto dentro do cinema brasileiro. Depois, nos anos 70, a gente tem ali o cinema marginal, que é um cinema que pega e faz assim, coloca tudo no liquidificador. O passado do cinema brasileiro, a música, a antropofagia, magia da literatura, a música, o rádio, as mídias, a tecnologia que tá ali acontecendo, vai pegar, botar tudo isso no liquidificador e a gente vai ter o cinema marginal brasileiro, que é um cinema extremamente criativo, também pouco conhecido, aí também desenvolvido aí em São Paulo, né? Então a gente tem aí no centrão de São Paulo aí alguns resquícios desse cinema marginal. Tem, por exemplo, um filme muito famoso chamado Bandido da Luz Vermelha, né? Que é uma colagem, uma série, um anti-herói e uma série de colagens de som, de imagem, que trazem todo esse universo criativo do cinema brasileiro dessa época, né?
Legal.
E aí, nos anos 80, a gente tem ainda um pouco desse resquício do cinema marginal brasileiro. Então, nos anos 80, a gente tem a redemocratização no Brasil. Existe uma questão econômica, né? Existe essa crise. E é um momento também um pouco difícil pro cinema brasileiro, né? Mas a gente já tem aí, no passado, grande sucesso de bilheteria. Como, por exemplo, Dona Flor e Seus Dois Maridos. Sim. Que só foi batido pelo Tropa de Elite muitos anos depois, né? Uhum. Então, é bom que se diga que o público ia ao cinema pra assistir filmes brasileiros. Isso é muito importante de ser dito. E aí, gente, nos anos 90 a gente tem a conhecida retomada do cinema brasileiro, né? Que é a partir do momento que a gente vai começar a aprofundar um pouco mais. Nesse momento, a gente tem o governo Collor. E aí, assim, inevitável a gente falar de política falando de cinema brasileiro, porque o cinema brasileiro, ele perpassa a regulação estatal, né? Sim. Então é interessante perceber que o cinema brasileiro, ele só foi possível por conta de políticas públicas. Muito antes de grandes conglomerados de comunicação, a gente já sabe quais, né? Uhum. Se enveredarem pelo cinema. Era o Estado brasileiro que regulava, que fomentava a produção cinematográfica brasileira.
Mas isso é no mundo inteiro também, né, Georgia? Porque se for olhar próprio Estados Unidos, que é um polo de produção cinematográfica, eles são desse tamanho porque houve muito investimento interno, porque viu-se as vantagens comerciais de investir. A China tem investido muito no cinema agora.
Até mesmo a Coreia do Sul, né? Virou uma política pública, né? Toda a cultura coreana, né?
É muito engraçado a gente ouvir discurso tipo, ah, não, porque é uma mamada. Não, isso é uma coisa que enriquece o Brasil, porque chama, muda o foco, olha pro Brasil com nossos próprios olhos e mostra o lado positivo. A gente faz isso, por isso tem tanta gente que vai às ruas usando bandeiras e símbolos americanos, porque são expostos por conta dos filmes que consomem na televisão, que consomem nos serviços de streaming, e isso tudo é planejado. É óbvio que hoje o setor privado do cinema se fez viável, mas houve muito investimento público e ainda há muito investimento público em todos os países aonde o cinema é forte. Na Índia, que é gigante. No
Canadá, né?
No Canadá, que é um centro de produção gigantesco, tem um investimento muito forte, né?
É, todos os países, menos no Brasil atualmente, né? Porque, sim, convenhamos, as leis de fomento emergenciais, elas vieram um pouco tarde. A gente, sim, tá assistindo aí a Cinemateca Brasileira queimando, né?
Literalmente.
A memória, literalmente, a memória audiovisual do Brasil em cinzas, né? Então, é importante, é uma urgência, né? Uma política pública que não dependa de governo, que seja uma política de Estado e não de governo, porque é muito diferente, né? A política de Estado, ela permanece, porque existe essa consciência, independente de partido, independente de qualquer coisa que aconteça na política. Mas, enfim, a gente sempre dependeu de editais públicos, né, pra acontecer. E aí, no governo Collor, esses editais, nos anos 90, eles foram interrompidos. Os próprios órgãos reguladores do cinema brasileiro foram extintos, né? Então, a gente tem a extinção da Embrafilme, que era o grande órgão incentivador e regulador da atividade cinematográfica no Brasil. COCINE, que era um conselho, né, de cinema brasileiro, que organizava, regulava também, né, todas essas atividades. E aí, o que aconteceu? Só fizeram filmes nessa época poucos cineastas que tinham dinheiro em caixa ou que tinham prêmio que ainda não tinham usado. Um prêmio em dinheiro que já tinham ganho que não tinham usado. Uhum.
Mas por que a retomada?
Então, justamente porque havia esse momento de pouquíssima produção. Não é que acabou a produção no início dos anos 90. Produziram quem tinha essas condições aí, que eram muito específicas, sim, né? Então, assim, eram pouquíssimos filmes. A retomada vem quando a gente tem o início do reaquecimento dessa produção, sobretudo a partir de 1995, cujo marco é o Carlota Joaquina, uhum, Princesa do Brasil, sim, que é um filme de estreia em longa-metragens da Carla Camurati, né? E esse filme, inclusive, atualíssimo, né?
Sim.
Mais de 15 anos depois, é um filme atualíssimo. Convido vocês, quem não assistiu, assista, que é um filme super ácido, super engraçado. Eu dou berro berro cada vez que eu assisto, porque é uma situação da condição de mulher, da condição de colônia, de ex-colônia que nós somos, que é muito, é rir pra não chorar, né, assim, mas é maravilhoso, assim, é um humor ultra ácido e muito interessante perceber esse filme hoje. E aí, a partir de 95, a gente tem tecnologias também vindo pro Brasil, porque a gente tá ali na globalização econômica, no meio do furacão, os computadores indo dos grandes escritórios para as nossas casas, as casas primeiramente da elite, né? Então a gente tem ali o início do PC, do personal computer, né? Na nossa casa, com o Inamp rodando, ICQ e todas aquelas coisas muito que parecem muito antigas, né? E aí a gente tem o mundo digital, a tecnologia digital acontecendo ali da metade dos anos 90 pra frente.
Jorge, me diga uma coisa, a gente tá fazendo um paralelo histórico, né, e político, porque faz ter realmente muita associação, né? Você falou, ah, putz, um ponto marcante foi em 95. A gente tá falando do momento pós-Plano Real, depois da hiperinflação, assim. A gente tá falando de um momento econômico na década de 80, que era o final da ditadura, a gente vivendo uma baita recessão no país, o país desmoronando, desfacelando. Aí a gente tem, na metade da década de 80, dando uma relembrada historicamente ali, a gente tem a entrada do primeiro civil no governo com o Sarney, que era um vice, né, que o que assumiu por conta da morte do Tancredo. E aí, quando o Sarney assume, algumas políticas entraram ali, dá pra criticar um monte de coisa em relação ao Sarney, não quero que ninguém ache que eu sou, nossa, Tato, eu fã do Sarney. Primeiro que eu não consigo imaginar alguém que é fã do Sarney, mas tudo bem. Estou pontuando porque historicamente é muito relevante isso.
Mas ultimamente, em comparação...
Ah, não, Sarney, mil vezes o Sarney. Eu sou Sarney desde criança, pelo amor de Deus. Volta em comparação, mas... tá tendo essa discussão recentemente. Mas o ponto é que... Aí, logo
Sarney,
em seguida,
nunca critiquei.
Sarney que criou o SUS.
Então?
Sarney criou o SUS, que você vai discutir um cara desse. Mas depois do Sarney, a gente teve... Direta já, tivemos a eleição do Collor. E por mais horrível que todo governo Collor foi, nós tivemos a abertura dos portos, que permitiu que equipamentos de filmagem que haviam lá fora pudessem ser trazidos pro Brasil com muito mais facilidade, que era um cenário antes muito mais complexo.
Até o home video, né, acabou se desenvolvendo, né, por causa disso, né? O Paraguai, né? As entradas de videocassete via Paraguai alimentaram o Brasil.
O cenário mudou a partir da década de 90 por conta também dessa mudança do cenário político do Brasil. E aí a gente teve a hiperinflação, a gente teve toda a questão da poupança do plano Collor, que a gente sabe como foi, que foi o nosso 29, foi o nosso, um monte de gente se suicidando, mas teve muita gente se matando porque foi economicamente, foi também insustentável, foi horrível pro Brasil. E aí isso emenda no final com a tomada do Plano Real, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, e aí a partir disso muita gente que já tá aqui vivo já lembra, viveu, né? E já viveu parte dessa história.
Tem um filme, gente, se não me engano é de 90 ou 91, do Walter Salles, chamado Terra Estrangeira. Esse filme, além de belíssimo, tem uma trilha maravilhosa, ele conta justamente essa história. Então tem muitos momentos ali que o Paco, que é o personagem principal, que é o Fernando Alves Pinto, novinho, né, fofo, é com Fernando Alves Pinto e a Fernanda Montenegro, os dois lá fazem um par romântico no filme, e aí o Fernando Alves Pinto, morador do Minhocão, São Paulo, junto com a mãe, tá ali, ele estudante de teatro e tal, e a mãe economizando o dinheirinho que tinha, botando na poupança pra conhecer a cidade dos seus antepassados, San Sebastián, na Espanha. O que que acontece? Um belo dia, ela tá assistindo ao jornal e tá lá o Collor, né, um plantão lá, né, a declaração oficial lá, o Collor confiscando as poupanças dos brasileiros. A mãe do Paco tem um piripaque e morre. E o Paco, então, se coloca à missão de visitar San Sebastián em homenagem à mãe e tal, e ele acaba virando um traficante sem saber. E aí é uma história maravilhosa sobre imigração, essa questão de estar num país que é uma ex-colônia, Amazônia. E aí ele vai pra Portugal fazer esse tráfico, né? Tem ali um mediador, um traficante de antiquário aí do Bixiga. E aí é uma história, assim, muito interessante pra perceber uma situação de completa desmotivação. A gente não sabe o que, que vai ser. Eu, cineasta, produtora audiovisual brasileira, nos anos 90, início dos anos 90, eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu não sei se eu vou ter como fazer filme amanhã. Eu não sei se eu vou ter dinheiro na conta pra ir na padaria, sabe? Então, assim, é uma situação de desmotivação. E esse clima pessimista está nos filmes. E aí é muito interessante perceber, porque tem filmes com esse clima pessimista, tem filmes mais agressivos, tem como o próprio Carlota Joaquina, em 95. Então é muito bacana pegar a produção brasileira de uma época e perceber o que que na história tá acontecendo, porque acaba sendo uma resposta, é sempre um reflexo, é sempre como os artistas devolvem, como eles elaboram e como eles devolvem aquela época pro cinema, sabe? Então é belíssimo de ver essa dinâmica, e não existe cinema sem história, sem economia, sem política, sem a gente fazer esse retrospecto, né? Então sim, é muito bacana perceber que nos anos 90 a gente tem essa abertura, ela tem um nome: neoliberalismo econômico. O que, que significa isso? Livre mercado. O Estado não apita. Venham a nós os equipamentos, venham a nós Estados Unidos interferindo nas nossas coisas. Então, assim, é uma coisa muito boa por um lado, porque a gente tem a tecnologia estrangeira chegando e ela nos ajuda muito. Tanto é que estamos aqui remotamente conversando. Sim. Porém, isso também tem implicações, que a gente tem muita interferência externa. Nos nossos cinemas, tem muito mais blockbuster do que cinema brasileiro passando, né? Então, assim, isso é uma questão histórica também, consequência dessa livre economia.
Deus e o Diabo na Terra do Sol. Lançado em julho de 1964, o filme de Glauber Rocha ganhou o mundo e virou um marco do cinema brasileiro. Na história, o vaqueiro Manuel se revolta com a exploração de seu patrão e acaba por assassiná-lo. Perseguidos por jagunços, Manuel e Rosa, sua esposa, buscam refúgio numa comunidade do Beato Sebastião, que promete o fim de qualquer sofrimento. Mesmo que você não tenha visto o filme, deve ter na memória o cartaz icônico da produção desenhado por Rogério Duarte. No cartaz, Corisco, o personagem da saga, nos encara com um punhal que divide seu rosto entre sombra e luz. O sol do Nordeste, amarelo e vermelho, emoldura o cangaceiro. Deus e o Diabo na Terra do Sol é peça-chave no ideário do cinema novo, movimento cultural que marcou a produção nacional dos anos 60 e do início da década seguinte. Com seu filme, Glauber fez com que o cinema nacional ganhasse a atenção do mundo. Em 2021, quase 60 anos depois do seu lançamento, o filme está sendo restaurado em 4K. Paloma Rocha, filha do cineasta que faleceu em 1981, é quem está à frente do projeto de restauração. Numa reportagem da BBC sobre o processo de restauração, a Paloma conta a odisseia para restaurar a obra e tentar preservar o legado do pai. No fim de junho de 2021, um incêndio num dos galpões da Cinemateca Brasileira, na Vila Leopoldina, em São Paulo, queimou parte da obra de Glauber e escancarou a crise administrativa e financeira que atinge o órgão responsável pela preservação do cinema brasileiro. Os rolos do filme originais de Deus e o Diabo só não queimaram junto porque Paloma conseguiu resgatá-los em dezembro de 2020. Depois de quase um ano solicitando material de uma conversa direta com Mário Frias, secretário especial da Cultura, Paloma conseguiu os rolos e iniciou o trabalho de restauração com a sua equipe. A ideia é fazer com que mais pessoas assistam ao filme e, claro, resgatar a memória de um dos nomes mais importantes do cinema nacional. Fugindo do fogo e do descaso da preservação de nossa história, o filme de Glauber Rocha seguirá vivo.
Tem muito pra gente falar de cinema nacional. Putz, no meio da história a gente acabou. Já a gente passou muito por cima do Mujica, do Zé do Caixão. A gente tem várias obras. E eu tenho certeza que os ouvintes vão mandar alguma coisa. Vocês não falaram disso, não falaram daquilo. Então, alguém vai ficar chateado, talvez. Mas, assim, é natural que isso aconteça. Então, se você sentiu falta de alguma coisa, mande um comentário pra gente. A gente sempre deixa aqui, tanto no começo quanto no final, de como que é a melhor forma de você participar. Também deixando suas sugestões e comentários. Então, já quero deixar isso agora marcado.
Sim.
Pra hoje, deixa em aberto pra gente ter a parte 2, parte 3. Parte 3.
Faz por década. Maravilhoso. Porque assim, gente, cada pessoa que conhece um pouquinho de cinema brasileiro vai ter sua memória, seu repertório de cinema,
com
né?
Certeza.
Então, assim, Zé do Caixão, por exemplo, que crime não ter comentado. Anos 80, total, né?
Você, de certa forma, comentou sobre a fome, né? E a gente tem o Profeta da Fome, então ficou indiretamente associado, mas é que é complexo, é muita coisa pra falar.
É.
Então, assim, eu só quero pontuar para as pessoas que elas podem colaborar, contribuir, trazendo as suas histórias aqui que vão aparecer no saque.
Mas surgiram filmes pra gente.
Surgiram
aí, comentem.
Com certeza.
Mas eu acho que tem um certo momento até pra gente sair e a gente começar a partir da década de 90, de fato. Eu acho que uma coisa muito marcante pra mim, pelo menos, são os filmes, pelo menos, distribuídos pela Globo Filmes. Que a gente teve vários filmes utilizando figuras extremamente populares que já estavam na TV Globo. A gente tinha filmes dos Trapalhões, a gente teve filmes da Xuxa, a gente teve filmes até do Sérgio Malandro, teve
do Faustão.
Do Faustão teve filmes com o Sérgio Malandro, inclusive.
Angélica.
Da Angélica, tivemos filmes. A gente teve muito filme com essas figuras, principalmente direcionado pra esses filmes família, filme pra criançada. A gente teve um período, até Sandy Júnior teve um filme, lembra?
É,
filme
Aquário.
Aquário, né? Gente, Carla Pérez.
Cinderela Baiana.
Ícone.
Mas nós tivemos esse momento também do cinema nacional que esse tipo de filme nunca deixou de acontecer, né? Na verdade, acho que agora é o momento que menos tem, né? Porque a gente não tem mais essas figuras da mesma forma, né? Hoje, sei lá, a gente tem o Lucas Neto, que é, sei lá, um youtuber que tem... Não estou aqui fazendo julgamento de valores, só estou falando que ele existe.
Sim. Muda assim, a dinâmica.
Não é mais a televisão que tá colocando ali, né? Tentou-se fazer a internet, o filme, com vários influencers, amigos, inclusive, pessoas que a gente gosta e não gosta na internet. Tivemos movimentos, tentativas, mas a realidade mudou. Mas antes disso, a gente teve alguns desses filmes também, que meio que era aquela leva do, tipo, pra falar que não teve. Tivemos esses filminhos, né? Que às vezes eram marcados pelas férias, pelos... Né? Eu acho que é uma coisa que nunca deixou de ser feita.
Sim.
E muitas vezes, me parece, pelo menos, que era utilizado um orçamento um pouco maior, é óbvio, mas é uma estrutura muito de televisão ainda.
Sim, claro que esses super estúdios desses conglomerados todos eram aproveitados, né, pra fazer esses filmes, e claro que era uma estratégia de férias, né, porque afinal de contas, eu que já trabalhei em televisão, em telejornal, inclusive na afiliada dessa rede aqui em Goiânia, eu sei que aquelas matérias de gaveta, tudo aquilo, né, que não tem data e que, ai, tá, o zoológico, o calor, aquelas coisas assim mais gerais.
Já é ano novo na Austrália.
É pauta, as pautas de todo ano. Então é estratégico mesmo, e esses filmes eram mesmo lançados nas férias, pra lotarem os cinemas. E é interessante perceber que com um movimento que é considerado mais artístico ali, né? Assim, da galera que tava saindo da universidade, Ana Mui Laerte, Carla Camurati e vários outros cineastas ali, Walter Salles, João Moreira Salles, enfim. Tem também os filmes lá, né, da Diller Trindade, né, o Grande Produtora. E aí você tem a Xuxa, os Trapalhões e todo mundo que já vem da televisão e junto com a televisão já traz essa visibilidade, já o combo, né?
Sim.
E tem essa economia e tem essa possibilidade maior de orçamento. E aí a gente tem, muitas vezes, essa divisão, sobretudo quando a gente vai começar a estudar cinema, cinema de autor e cinema comercial, né? A verdade é que a gente que faz cinema, a gente quer se sustentar fazendo com o que a gente trabalha, né? Lógico. Então, assim, é muito importante a gente entender que não existe ali um cinema que seja melhor que o outro, né? Porque cinema brasileiro é muito diverso e a gente precisa acolher, aceitar e respeitar essa diversidade, sabe? Eu acho que existe uma situação de grandes conglomerados concentrando tempo de tela, concentrando a distribuição, e isso pode ser nocivo. Daí, mais uma vez, a importância de o Estado regulamentar, equilibrar, regular esse tempo de tela, para que nós, espectadores, tenhamos ali um equilíbrio. A gente possa saber que existe esse cinema, mas existe esse outro cinema brasileiro aqui também, e um outro produzido na periferia com um celular, e outro produzido pelas pessoas trans, e outro pelas mulheres negras, e vários cinemas possíveis, né? Então é importante a gente não polarizar aqui também. Sim. Essa coisa de cinema de autor e cinema comercial, gente, isso é muito brega, no pior sentido, porque eu amo brega, amo música brega, mas no pior sentido que essa palavra possa ter. Isso tá muito datado, isso não nos importa, porque a gente precisa, enquanto a gente estiver martelando nessa tecla, a gente tá polarizando. Então, é importante pensar nisso.
Mas se aí, Jorge, isso não gera, tá? Obviamente, eu tô fazendo aqui o advogado do diabo, tá?
Alguém
tem que fazer. Alguém tem que fazer. Mas isso não gera problema de fazer essa obrigação de ter o tempo de tela de filmes nacionais? Não gera precarização também do cinema? Porque aí os caras colocam somente, sei lá, filmes que já foram lançados há muitos anos, só trabalha com o que já tá produzido.
Não é melhor ter uma lei de incentivo que, ao invés de, tipo, garantir espaço no cinema, garanta verba pra que o cinema seja produzido?
Faça filme de qualidade? Você entende o que acontece dentro da estrutura, né, comercial mesmo do cinema?
Assim, entendo mais ou menos do tanto que eu estive ali dentro dessa dinâmica, né, assim. Então, assim, entendendo os meus próprios limites aqui pra analisar essa situação, lógico, né, não vou arriscar nenhuma afirmação aqui, assim, categórica, mas eu entendo que houve, sim, um tempo em que era muito difícil fazer cinema, porque a gente tinha uma tecnologia um pouco obsoleta, os equipamentos ainda não chegavam pra nós, ainda era uma tecnologia analógica, né? E a partir do momento que a gente tem celular na mão hoje, uma facilidade imensa de ter uma câmera na palma da nossa mão que grava em Full HD, né? Assim, coisa impensável há 15 anos atrás, a produção, ela acaba não sendo o grande gargalo mais. Ela não é mais. Então, assim, houve essa época em que era muito importante, ainda é, porque a gente não tem política pública que sustente, sim, o rolê. Então, assim, mas pensando historicamente ali nos editais dos anos 90, 2000, né? A gente tem editais para produção. E aí, o que acontece? Eu vou produzir meu filme, eu ganhei um edital, uma empresa vai, então, gerar o imposto de renda que a empresa pagaria, vai ser revertido pro meu filme, né? Em termos de, sim, orçamento. E aí, eu vou fazer meu filme. Beleza, fiz meu filme, gravei, editei, tá pronto. Nossa, distribuição. E agora? Sabe? Então, o grande gargalo passa a ser a distribuição. E aí, é muito interessante perceber que quando a gente tá aqui no cinema pensando a distribuição, vem o quê? As plataformas de streaming, sim, surgem. Então é muito interessante que não só a forma de distribuir os filmes, como também a forma de fruir, de consumir, de apreciar cinema, muda drasticamente. E isso, gente, né? A mudança é cada vez num período menor de tempo. Então acaba também sendo um pouco difícil analisar isso, porque aí a gente tá analisando, já mudou de novo. Essa é a história, né? O tempo histórico das coisas acontecerem e serem analisadas. Mas eu acredito que enquanto a gente não consegue ter uma política de Estado que se sustente para garantir esse equilíbrio, essa diversidade, porque, vejam, a diversidade não é uma agenda desse governo. É uma agenda da oposição, é uma agenda de resistência. Então, quando um governo que vier, tomara 2022 que a gente esteja vivo para ver isso, vier com essa agenda da diversidade e isso também for pro audiovisual no Brasil, a gente provavelmente vai precisar de um tempo que se garanta legalmente. Mas a ideia é que, uma vez que isso possa se garantir ali, esse equilíbrio, esse repertório, quando você fala Sessão da Tarde, você lembra de quê? Lagoa Azul.
É.
Você não vai falar Os Trapalhões como primeira opção.
É.
Então, veja, tempo de tela de cinema brasileiro é uma questão de repertório, de soberania, de a gente se reconhecer como nação. Então, é uma questão de formação de público pro cinema brasileiro. Claro que a gente tem vários festivais de cinema pelo país, importantíssimo, um festival de Tiradentes, que acontece em Minas, né, os festivais, Festival Internacional de Curtas de São Paulo, a gente tem Janela lá no Pernambuco, no Recife, Festival de Gramado, né, que são importantíssimos porque são esses grandes momentos em que a gente percebe o que tá acontecendo no cinema. Mas será que o tiozinho da padaria, aí da Zona Leste, sei lá, teve acesso a esses filmes? Ele não foi pra Gramado assistir aos filmes. É. Esses filmes vão ser distribuídos? Então percebem? Eu acho que a gente ainda precisa de uma política que garanta que esses filmes estejam nas telas, né? Felizmente, esses editais emergenciais que a gente tem visto no Brasil hoje, muitos deles, pelo menos aqui em Goiás, onde eu estou, eles têm sido pra exibição. O que nos garante aí que esses filmes vão chegar a mais pessoas. Mas percebem que é sempre uma questão muito frágil, assim. Então, a minha preocupação não é nem se é pra virar lei ou não. A minha preocupação é com a diversidade de repertório. Porque esse repertório, ele vai formar o nosso imaginário. Quando a gente pensa em cinema brasileiro, pergunto pra vocês dois, Mauri e Tato, quando vocês pensam em cinema brasileiro, qual que é o primeiro filme que vem à cabeça de vocês?
De verdade, eu fiz esse exercício agora. Enquanto a gente tava conversando, eu falei assim, vou fazer uma listinha de filmes que eu acho que eu quero.
Eu tenho o meu aqui.
Eu organizei em ordem cronológica. Mas, curiosamente, o primeiro que me veio à cabeça foi o primeiro da ordem cronológica, que foi O Que É Isso, Companheiro?
Ah, que legal.
De 97.
O meu foi Cidade de Deus.
Marcante
Cidade
também.
Cidade de Deus, Que É Isso, Companheiro? São filmes, olha, muito interessantes, cada um ali à sua maneira, né? Porque O Que É Isso, Companheiro? Vai ali retomar, narrar a época da ditadura, né? E a gente tem vários filmes, é interessante perceber isso, né? A história do Brasil pautando filmes. Então, filmes brasileiros sobre o Brasil, que é diferente de um filme norte-americano falando do Brasil e mostrando mulatas rebolando no carnaval, sabe assim? Então, a gente tem ali vários temas que acabam sendo bastante caros a nós. Cidade de Deus. A gente tem a Ivana Bentes, né, que é uma intelectual importante do Brasil contemporâneo. Ela fala que, a partir de Cidade de Deus, se não me engano, inaugura-se a cosmética da fome. Porque juntas existe uma tecnologia incrível, e aí existe essa questão de a câmera ir pra favela, filmar as pessoas da favela, o cotidiano da favela, acabar romantizando isso de alguma forma, né? E aí ela gerou essa paródia com o cinema Estética da Fome, que é o cinema novo dos anos 60, falando que agora é a cosmética da fome, né? Achei esse trocadilho maravilhoso, assim. Mas o Cidade de Deus inaugura um outro momento já. Assim, é isso. O cinema brasileiro é muito diverso. Não tem um tema que agende o cinema brasileiro, um tema só. São vários temas, várias formas de fazer, várias tecnologias, né? E várias pessoas querendo contar histórias. Então, assim, o cinema, ele, a partir dos anos 2002, e é esse o marco do Cidade de Deus, ele vai ter muito essa questão da diversidade. É um cinema universal, né? O que torna brasileiro o cinema brasileiro? Os artistas brasileiros e seus repertórios, as formas de fazer do cinema brasileiro. E eu sempre me lembro, eu aqui, todo o curso de cinema e audiovisual da Universidade Estadual de Goiás, e por um tempo eu fui a coordenadora do laboratório de imagem e som, que é onde a gente tem os equipamentos, onde os alunos fazem exercícios práticos, né? E aí eu me lembro de um grupo de alunos ter chegado de um festival onde eles aprenderam a fazer traveling, que é aquele trilho, né, pra câmera passear sem tremelicar, né, sem instabilidade, com cano de PVC.
Sim.
Eu olhei para aquilo e quase chorei.
Legal.
Porque é isso, né, gente? Vamos fazer da precariedade algo pedagógico. Vamos aprender com isso.
Fazer,
né?
Com
então,
skate.
Várias formas. Skate, sabe? Se não tiver um buraco no asfalto,
passa,
vai dar certo, né? Então, assim, essas formas criativas, inventivas de fazer, né? Ao invés de um super cineasta ir pro morro, filmar a favela de fora, vários programas sociais foram feitos, ensinando as crianças, os jovens da favela a filmar, a gravar e a retratar a própria realidade. Isso também aconteceu entre tribos indígenas, né? Então, assim, é muito bacana quando a câmera passa pra mão daquele que muitas vezes não teve essa oportunidade antes. Seja você um quilombola, esteja você numa comunidade indígena, seja você uma jovem da favela, né? É bacana, a câmera tá na nossa mão, ao nosso alcance. Então, o que a gente busca garantir essa diversidade de repertórios. Muitas vezes, nessa situação de entrevista, sobretudo em situações um pouco mais formais, tipo acadêmicas, né? Como eu sou professora, eu vou muito a congresso. E aí sempre vem um aluno um pouco mais novinho me perguntar: ai, professora, qual que é o filme brasileiro mais importante pra você? Aí eu, bem sério, falo assim: Cinderela Baiana. Você precisa ver. Você precisa ver esse filme. Porque, gente, sabe? Cinderela Baiana, Lua de Cristal, sabe? Tem tantas coisas, assim, que, olha, não importa o gosto. O gostoso é a gente perceber como a atuação é diferente de uma época pra outra. Como a tecnologia ajuda ou atrapalha, né? Assim,
pra mim, o exercício de ver Cinderela Baiana é ver os figurantes. É o foco de assistir Cinderela Baiana e ficar assistindo só a figuração. Se concentrar na figuração do início ao fim, você tem uma experiência mágica. Experiência mágica.
Eu acho que a pessoa que mais atua bem nesse filme é a pombinha no final, que é a Carla Pérez. Liberta, voa, passarinho, né, assim, bom. Lá no final do filme, já dando spoiler pra quem não viu.
Essa spoiler de Cinderela Baiana. Parabéns, a gente tá num nível.
Muita gente, muitas vezes, fala assim: ah, cinema brasileiro é ruim. Nunca viu nada do cinema brasileiro. Assista, sabe? Aquela coisa: eu não gosto de giló, nunca provei. Para com isso, menino, sabe? Assim, vai assistir. Tem bastante coisa no streaming, tem bastante coisa no YouTube disponível, no Vimeo, né? Nesse momento, agora, eu tô participando do júri de um festival chamado Bienal Internacional do Cinema Sonoro, que é um festival de alcance internacional que premia só categorias de som. Como eu sou professora de som no cinema, isso acontece, né? Gente, é um universo de filmes tão diferentes. E agora, né, o que que tá pautando o cinema brasileiro, que tá acontecendo nesse momento, pelo menos que tenha chegado até a mim? A pandemia, o isolamento social. Então tem coisas maravilhosas sendo feitas, assim, videochamada, você tem oportunidade, né, assim, sei lá, cai a conexão, aí vem uma música de suspense. Dá pra fazer muita coisa criativa, né? Então, é muito interessante perceber diferentes formas de fazer, vinculadas a momentos políticos, históricos, econômicos, situações sanitárias, né? Tudo isso é muito importante. Eu tenho certeza que os filmes que estão sendo produzidos hoje, eles vão ser documentos, como os outros do passado são, serão documentos históricos importantíssimos pra gente entender o que foi o Brasil do início do século XXI, sabe assim? Então é importante a gente assistir. Não fica com preconceito, não, porque cinema brasileiro tem coisas maravilhosas, como Cinderela Baiana e Deus e o Diabo na Terra do Sol, sabe? Então a gente tem aí pra todos os gostos.
Eu tinha 6 anos quando fui ao cinema pela primeira vez. Minha tia Neuza prometeu me levar para ver Lua de Cristal assim que ela recebesse o pagamento. Ah, dito e feito. No primeiro sábado daquele mês, nós duas partimos para ver o filme da Xuxa. Ah, e lembro como se fosse agora. O cheiro da pipoca, a fila imensa, Xuxa e Sérgio Malandro abraçadinhos sobre a Lua de Cristal no cartaz iluminado. Aí, na hora de comprar o bilhete, a frustração. Não tem mais para a Lua de Cristal. Minha tia deve ter feito uma cara de tristeza antes de que a atendente do cinema apresentasse uma alternativa. Mas ainda tem pra Uma Escola Atrapalhada, moça. Eu lembro da tia baixando pra me dizer: tem Angélica nesse filme, você não gosta dela também? Eu gostava muito. Na verdade, meu coração era território disputado pela Xuxa, Angélica e a Mara Maravilha. Pode ser esse aí da Angélica então, tia. A gente chegou na sala de exibição. A tela imensa, escuro, meus olhos vidrados na tela. Trapalhões, o grupo Polegar, o romance de Supla e Angélica, tudo mágico. 2 anos depois, quando meu pai comprou um videocassete, Uma Escola Atrapalhada foi o primeiro filme que eu aluguei. Perdi a conta de quantas vezes eu levei esse filme e todos os outros filmes dos Trapalhões para casa. Aliás, os filmes da trupe liderada pelo Didi sempre foram um fenômeno de público. Segundo uma lista publicada pela Ancine, entre 1971 e 1991, nada menos do que 13 filmes entre as 20 maiores bilheterias do cinema foram produções estreladas pelos Trapalhões. Anos depois, outro filme marcaria minha relação com o cinema: Central do Brasil, do Walter Salles. Eu tinha 14 anos quando assisti a Odisseia do Josué e da Dora em busca do pai do menino. Minha professora de história organizou uma excursão para a gente assistir ao filme no cinema. A mesma magia. Filme na tela, meus olhos hipnotizados, aquela música, tudo tão bonito. Chorei muito e eu segui pensando no filme por dias seguidos. Para mim, Central do Brasil foi um arrebatamento. Eu que não tinha saído de São Paulo, descobri o Rio de Janeiro, o sertão nordestino, o amor que surge das adversidades. Por sua atuação, a Fernanda Montenegro foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz e Central do Brasil ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. No dia da premiação, eu não desgrudei o olho da televisão e até hoje eu não me conformo porque a Gwyneth Paltrow levou a estatueta no lugar da Fernanda. O Oscar de Melhor Filme Estrangeiro ficou com A Vida é Bela, do Roberto Benigni. Ah, e tudo bem, vai, a disputa entre os dois foi boa. Tantos outros filmes me marcaram. Cidade de Deus, O Homem que Copiava, Que Horas Ela Volta, Aquários. Parando pra pensar agora, desde que eu me entendo por gente, eu sou fã do cinema nacional. E tudo começou naquela tarde, ao lado da minha tia, assistindo a Angélica, o Supla e os Trapalhões.
Jorge, você estava falando, né, da importância do cinema, que a gente tem que dar essa chance, que as pessoas têm que quebrar esses preconceitos e tudo mais, né? E aí, então, eu vou falar um preconceito meu aqui, e aí eu quero debater isso, né? Estou abrindo aqui meu coração.
Vamos ver se é o mesmo que o meu.
Adoro cinema nacional, consigo entender, né, o valor das produções, gosto de ir ver no cinema, o cinema nacional, inclusive. Mas, por exemplo, eu sinto que o Brasil ainda não conseguiu desenvolver, por exemplo, a sua escola de ficção científica. Eu tenho essa dificuldade de...
Eu tô batendo em tudo aqui! Mas peraí, posso tá antes da Georgia falar, porque a Georgia vai falar com embasamento. A gente tá falando aqui, agora, tipo, caralho.
É, isso aí.
Essa é a beleza do talk show que eu não acredito. Né? Eu tô usando o termo em inglês porque é um bate-papo, né?
Sim.
Só que as pessoas valorizam mais um talk show.
Sim.
Né? Porque eu não acho que eu não acredito em um programa de entrevista. Uhum. Ele é um talk show, porque a gente tá batendo papo.
É uma conversa.
É uma conversa, esse bate-papo rico aqui. Eu ia falar exatamente isso, meu preconceito é o mesmo. Na verdade, não é um preconceito, é um conceito estabelecido, pelo menos na minha cabeça. Uhum. Eu posso ter desenvolvido ele da maneira errada,
uhum,
tá? Mas é porque eu acredito que dos gêneros que são mais custosos de serem feitos, tá? É, a gente tem entre eles a ficção científica, a fantasia, são gêneros que eu adoro consumir.
Sim.
Eu adoro, uhum, consumir esses gêneros. E eu tenho uma dificuldade muito grande, porque eu sei que produzir esses filmes são caros, exigem o desenvolvimento técnico. E como a gente tem muito acesso ao blockbuster americano com orçamentos milionários,
sim,
fica muito difícil de você fazer um filme que vá atingir a mesma suspensão de descrença de um blockbuster, de um cara que gastou 40 milhões de dólares numa cena pra fazer a cidade dobrando. Então, assim, na verdade, você tem que dobrar o roteirista que vai tentar fazer um filme de fantasia que no final das contas vai ser a fada da Angélica, entendeu? Que na verdade, você tem que trabalhar num roteiro de uma maneira que simplifique o processo.
Eu entendo.
Mas é muito complicado a gente... Eu sinto que... Vamos lá. Realmente, faltam autores. Falta... Um cenário de ficção científica e fantasia. Existem autores fantásticos, existem pessoas maravilhosas, e não é só agora. Eu tô falando assim, desde o início do início, tem pessoas maravilhosas produzindo, desde a literatura, fantasia, ficção científica e todos esses gêneros. Mas assim, até mesmo quando chega, por exemplo, num cenário que é um cenário barato de se fazer cinema, que é o, por exemplo, terror,
uhum,
aqui no Brasil cai pro B.
Uhum.
Total pro B.
Uhum.
A gente não tem... É o terrir, ele vai pro terrir. Sei lá, a gente tem, por exemplo, histórias como, sei lá, Bruxa de Blair, que é um filme, sei lá, dos anos 2000 e pouco, que teve um filme de baixíssimo orçamento, que poderia ser um filme brasileiro. Poderia, sim, assim, daria pra gente ter feito algo do gênero até antes,
uhum,
tá? Porque não é uma parada que exige uma superprodução, que exige um puta roteiro. Mas eu sinto que a galera que continuou produzindo terror aqui no Brasil é a galera que ficou presa no terrir, ficou presa no B, uhum, sabe? Então, esses gêneros de fantasia, fantasia, desde o mais caro até o mais barato, eu sinto que existe uma fragilidade no cinema nacional e a gente acaba indo pro quê com o cinema nacional forte? A comédia, a gente tem filmes tipo, de comédia, desde os mais populares, de um Deus é Brasileiro com Fagundes, sabe?
Uh-huh.
Até os mais recentes, de Pernas pro Ar, uh-huh. sabe? É comédia, divertido, filme família, tivemos algumas tentativas de road movie, a gente tem os filmes mais sérios com críticas sociais, e isso tudo funciona muito bem. Agora, quando chega em ficção, fantasia, ficção científica, né? Fantasia, pá, 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 e aí fudeu, aí tá na merda. O Mauri fez um pequeno comentário e eu tive um surto. Pode concluir, desculpa, Mauri. Eu tive que desabafar.
Na verdade, a minha pergunta, eu queria entender a sua visão disso, tá, Jorge? Se realmente isso é uma dificuldade da escola brasileira, né, de cinema, desse desenvolvimento, ou é um olhar que os cineastas brasileiros não gostam de se direcionar. Eu queria entender o que você acha disso, né? Ou se realmente é só um puro preconceito meu e eu tenho que estudar mais.
Então, imagina, jamais serei arrogante a ponto de falar isso pra vocês. Mas o lance é que esses filmes, não de fantasia, desse jeito com orçamento de milhões, de milhares de dólares, eles existem. Existem filmes de terror, existem filmes de ficção científica, só que a questão é que eles estão nos festivais. Eles não chegam ao cinema do shopping, muitas vezes, entende? Uhum. Daí, percebam que vocês aí, abrindo o coração aqui pra nós, vocês mesmos estão respondendo à crítica lá. Por que que é importante a gente ter esse equilíbrio nas telas pro cinema nacional? Isso aí, essa queixa de vocês, que é legítima, diante do repertório que vocês têm, uhum. da falta de que vocês sentem de cinema de fantasia, por exemplo, de ficção científica no Brasil, isso reflete a cota de tela norte-americana muito maior do que a brasileira ao longo da infância, da juventude. Nossa, né? Não é só de vocês, é nossa.
Sim.
Eu vi todos esses filmes no cinema também, sabe? E aí o que que acontece? A partir do nosso contato com esses filmes, que é mais recorrente do que outros tipos de filmes, a gente acha que fazer cinema é isso.
Sim.
Sendo que tem várias... Então, assim, gente, tem filmes, tem curtas-metragens que eu já vi. Agora eu não vou lembrar o nome porque, né, é muito filme que a gente assiste. E esses filmes não estiveram aí com a visibilidade tão grande. Tem um caipira no interior, não sei se da Bahia ou de Goiás, num certo curta-metragem que eu assisti num festival aqui em Goiânia, que ele é abduzido por extraterrestres.
Demais.
E tem uma trilha sonora de viola. É uma coisa maravilhosa. Um filme super bem feito. Mas aí isso. Que dia que vocês vão conseguir assistir a um filme como esse, que é brilhante, genial, pequenininho, entende? Então, assim,
sim.
Esses filmes existem. Posso garantir pra vocês, como curadora de festivais que ando por aí, participo de festival, de congresso, converso com cineasta, existem esses filmes, mas eles são como riquezas escondidas aí. Então, assim, se você não conhecer alguém pra te mandar um link pra você assistir e ficar encantado, você vai continuar com esse preconceito.
Sim. É, mas eu sinto assim, por exemplo, até vou pegar um exemplo recente. Bacurau, né? Filme que adoro,
Bacurau,
sensacional.
Lá.
Mas a cena do drone do disco voador ali, me dá vergonha. Eu olho e falo assim, mano, mas por que?
Eu entendo a lógica.
Eu precisava ser
tava.
Desse jeito.
E assim, eu admito que falaram tanto de Bacurau. Todo mundo chegou pra... Você viu Bacurau? Você viu? Eu admito que eu demorei pra assistir Bacurau de tanta gente que me recomendou. Porque eu falei assim, se eu for com essa expectativa assistir
então,
filme,
não, mas não é... Aqui, a crítica não é o filme, não, a questão é, pô, poderiam ter feito com mais cuidado o uso da tecnologia numa cena muito curta, muito simples, não se teria se gasto tanto pra fazer aquilo. Isso que eu quero dizer. Parece que é tipo, puta, fizemos uma estética maravilhosa, mas isso aqui é, sei lá, pede pro sobrinho fazer e tá tudo bem, sabe? Tipo, não existe o cuidado.
Maurício ali... se incomodou com a estética do disco voador.
É, não, é porque pra mim aquilo foi feito de qualquer jeito. Essa é a sensação que
a percepção que você tem como consumidor.
Pra mim, eu me desliguei do filme quando aquela cena aconteceu, entendeu?
Existe sempre esse risco quando você tem uma estética muito firmada no seu repertório em contato com um filme de alguém cuja estética é muito diferente da sua.
Sim.
Então isso acontece, por exemplo, quando eu assisto a algum filme da Nouvelle Vague, da França, dos anos 60. Isso acontece quando eu assisto a um filme coreano, né?
Sim.
Então assim, existe de fato essa quebra, que é uma quebra cultural.
Sim.
E essa diferença cultural, ela não tá só quando eu, brasileira, assisto a um filme estrangeiro, mas quando eu, brasileira, que tem um repertório audiovisual brasileiro, televisivo ou americano, norte, estadunidense, vai entrar em contato com filmes que negam, chegam a negar essa estética.
Sim.
Percebe? Então, assim, não tem um certo ou errado, mas existem expectativas,
né?
E isso é perfeitamente compreensível. E eu acho bacana, Mauri, porque, assim, essa quebra de expectativa, ela nos mostra diferentes formas de fazer. Então, assim, não é uma coisa... Bom, é triste porque você tinha uma expectativa e ela não foi atendida,
Mas o problema é meu, né? A expectativa é minha também.
Sim! É uma forma delicada de te falar isso.
Sim.
Porque, olha só, Mauri. Uh-huh. Professor Mauri, olha aqui. Uma outra forma de fazer.
Sim.
Que não é aquela que você pensou e esperava.
Mas foi da hora, né? Valeu isso. Só isso já valeu o episódio. Se nós fôssemos daqueles tipos de podcast que tivéssemos corte e tal. Se um dia for fazer um corte desse episódio, vai ser isso. Pra eu colocar a cena do Mauri criticando o Bacurau. Vai ser só isso. Mauri critica Bacurau. Odeio Bacurau, diz pro seu Mauri. Mas é isso.
Mas aí no caso, por exemplo, até nessa questão de estética, por exemplo, Cidade de Deus, eu assisti ele no lançamento e depois assisti várias vezes com outros olhares, com o meu amadurecimento também, né, em cima daquilo. E, por exemplo, eu consigo olhar hoje pra Cidade de Deus e entender que a estética que foi criada ali, ela foi uma estética muito global, né? Ele conseguiu criar um cinema brasileiro, mas que qualquer pessoa do mundo consegue enxergar e ter gosto de assistir aquilo. É essa sensação que me
cara,
dá.
Cara, Central do Brasil, Cidade de Deus, Carandiru, Tropa de Elite.
Sem dúvida.
Tem essa estética.
Sim.
Essa estética que foi tão palatável, tão fácil, tão simples.
Conciliadora, eu diria. Uma estética conciliadora, porque concilia estéticas universais da indústria,
sim,
né? Com coisas ali pitadas de Brasil, que são reconhecíveis também, embaladas num produto para exportação.
E o que é muito... A
nossa cachaça para exportação.
Então, mas eu acho que isso ganhou uma repercussão forte, até mesmo internamente, porque a gente tem um cenário que a gente está tão acostumado com consumir conteúdo lá de fora, que o nosso produto para exportação agradou muito mais aqui dentro também.
Isso é muito legal.
A gente tá acostumado pra, putz, falar, nossa, foi legal ver violência no cinema brasileiro. Putz, tem uma porrada de filme brasileiro cheio de violência, caralho. Desde o começo,
caceta. Do que esse.
Só que qual que foi o ponto de referência na minha leitura da cabeça das pessoas que falaram isso quando viram, por exemplo, Tropa de Elite?
Uhum.
É porque a associação deles de ver um conteúdo, de ver uma linguagem cinematograficamente falando, a linguagem e a aplicação do realismo no cinema ali, daquela forma, com aquela estética, com aquela linguagem, tipo exportação que a gente tá falando. A comparação que a pessoa fez não foi com outro filme, foi com a novela, que é uma outra
exatamente
obra audiovisual brasileira, que
somos
não tem.
Somos mestres em novela.
Cê, não, é!
Então, gente, vou
dar um spoiler pras pessoas aqui. Vai sair em algum momento, se já não saiu pra você que tá ouvindo agora, mas vai sair em algum momento um top 10 novela. E talvez vire uma série, porque começou a ter uma discussão e eu falei 20.
Porque isso é maravilhoso.
Na década de 80, década de 90, a gente não tinha opção, a gente não tinha TV a cabo, a gente não tinha streaming. Eu só tinha uma televisão em casa, só tinha uma sala em casa. Se você tivesse mais de um banheiro em casa, você tava no luxo. Então, assim, você ficava ali na sala com toda a família assistindo novela. Era a única coisa que tinha pra assistir. E você chegava na escola no dia seguinte, no meu caso, que era criança, e você ia falar sobre o quê? Sobre o que você viu na novela, com sorte, às vezes um peitinho, alguma coisa dessa, porque eu tava na puberdade. E aí isso chamava atenção. Então, assim, era uma coisa. Tô falando de Pantanal, gente. Não era a novela da Globo, era a Manchete, era outra coisa, era outra época, era outro tempo. Mas tô falando das referências que a gente teve. Ou, sei lá, o Jorge Tadeu, que era o Fábio Júnior, que mijava na plantinha, as mulheres comiam a flor e tinha um negócio exótico que acontecia. Tinha sexo, tinha violência também na novela.
Tinha ficção científica, tinha fantasia.
Tinha as minisséries.
Tinha investigação criminal, tinha tudo.
O Operação Antares, você sentia um monte de coisa dessa que a gente também viu na novela, também viu nas minisséries, a gente também viu tudo isso. Mas a linguagem e a estética pra exportação que foi colocado nesses filmes, nesses que eu citei aqui agora há pouco, que a gente tava discutindo, eu acho que isso foi muito mais palatável pra galera que tá acostumada a assistir blockbuster. E isso fez com que tivesse um boom, vocês não acham?
Então, é porque esse tipo de filme, ele meio que é criado pra esse boom, sabe? Existe isso no planejamento do filme, no planejamento de lançamento, porque existe grana pra isso, né? Então, assim, esse boom, claro que a coisa pode viralizar, né? Mas a gente não tem esse orçamento aí disponibilizado pra um meme viralizar. Sim. Mas a gente tem toda uma superestrutura por trás desses filmes, já que já garantem, antes do filme ser lançado, que ele vai, ou pelo menos ele vai se pagar. Uhum. Não que ele vá ser um super sucesso de bilheteria, mas que pelo menos ele vá se pagar e que muita gente, sim, no Brasil e no mundo vai assistir esse filme, né? Quem tem tempo de tela é quem tem dinheiro. Esse é o problema, porque as situações de produção são muito desiguais, percebem? Então, aí que tá o quão injusta pode ser, né? Essa situação de a gente esperar do cinema brasileiro aquilo que, na verdade, ele já oferece, mas a gente não tem acesso, sabe? Eu lembrei agora de um filme de horror que brasileiro, não é terrir, uhum. Viu, Tato? Feito nos anos 2000 já, 2010, se não me engano, chamado Trabalhar Cansa. Esse filme, eu não me lembro se é o primeiro longa-metragem de uma dupla de diretores que trabalha com o gênero horror no cinema brasileiro, chamado Marco Dutra e Juliana Rojas. Rojas, escrevendo assim. Uhum. E esses dois fizeram Trabalhar Cansa, que é um filme de horror, mas olha, pareceu horror japonês. Legal. Que é um horror psicológico, assim, não tem, assim, tanta coisa escrachada, né? Mas, nossa, é uma montagem, é uma situação, uma trilha sonora e uma atuação que nos leva, assim, a um suspense tenebroso. O próprio Kleber Mendonça Filho, em Um Som ao Redor, faz um super filme de suspense, uhum. com pouquíssimo recurso, né? Então, assim, a gente tem aí essas situações que é isso, sabe? Usar, assim como eu vi meus alunos lá com um cano de PVC fazendo trevening, use a precariedade como desafio para a sua criatividade. Então, vamos lá. Como é que a gente pode fazer um filme de horror com pouco orçamento? Gente, investe na trilha sonora, pelo amor de Deus, né? Eu tô aqui na tela fazendo uma videochamada. De repente, tem um som acontecendo atrás de mim que não precisa ter uma imagem correspondente. Sim. Essa é a beleza do som no cinema. Então, assim, existem formas de fazer, né? E de ser bem sucedido. Mas se a gente vai atender a expectativa das pessoas, a gente não sabe.
A expectativa do Mauri.
A gente não sabe se vai atender. Mas, ó, novelas. Produto brasileiro televisivo de exportação, assim, máximo, né? Só que aí vem o streaming. As formas de consumir também são outras. As próprias novelas produzidas. E é tão interessante porque vocês falaram, sobretudo o Tato falou aí, de como as novelas vão também influenciar os filmes, né? Esses filmes para exportação. Seja no elenco, seja na atuação, seja na forma de conduzir a narrativa, que é super clássica, super estadunidense e hollywoodiana também. Mas o cinema também acaba influenciando muitas novelas a partir ali, sobretudo dos anos 2000. E eu me lembro muito, por exemplo, da Favorita, que era uma novela que eu falei assim, gente, eu também era super noveleira, até a Favorita. Aí depois eu fui fazer outras coisas, enfim. Não porque novela deixou de ser importante pro Brasil, mas porque meu interesse mudou. Então, assim, é interessante perceber que é uma via de mão dupla. E os produtos audiovisuais diferentes se influenciam. Vocês falaram de ficção científica, eu lembrei daquela série brasileira na Netflix, 3%. Uhum. Vocês assistiram a 3%?
Sim. Eu sou um então. Defensor de 3% e o Mauri é um crítico de 3%.
Entendo os dois. Uhum. Eu assisti a primeira temporada e detestei.
É, então a primeira temporada me dói, mas a partir disso fica realmente bem melhor. Ou sei lá, por exemplo, a série é também da Netflix que fala sobre
as lendas brasileiras. Puta, muito legal também.
Ficou muito bem produzido, tipo, a forma de contar ficou sensacional. Adorei, curti muito aquilo.
Tem outras, uma vertente também que é muito forte no cinema brasileiro, que a gente não tocou tanto aqui, é o domínio do documentário. Gente, existem documentários incríveis. Na própria Netflix tem o documentário sobre o João de Deus, sobre a Elise Matsunaga, uhum. né, que foi quem matou aquele empresário lá, da Ioki. Enfim, tem várias produções documentais também, super interessantes, super bem produzidas, né? Então, assim, tem também uma produção historicamente, assim, de documentários no Brasil, que é muito interessante, né? Tem aí os documentários mais políticos também, Democracia em Vertigem, que é um super documentário, O Processo, vários outros. Tem também também um trânsito muito interessante de profissionais brasileiros que vão pra fora fazer coisas. O José Padilha, que dirigiu Narcos, sim, né? Você tem, por exemplo, o Antônio Pinto, que fez a trilha sonora de Central do Brasil, trabalhando em vários filmes em Hollywood, como Colateral e vários outros, sendo assistente do Philip Glass. Imaginem, uhum, vocês, né? Então, assim, existe também esse trânsito que acontece, né? Então é muito interessante perceber que é isso, né? É um mundo. O Brasil não tá descolado do mundo. Existe, a partir dos anos 90, essa situação de globalização econômica e também essa mundialização da cultura. A gente consome muito mais cultura de fora do que antes, porque as coisas estão mais acessíveis, né? Então é interessante pensar nisso.
Quer me fuder, me beija, caralho! Se você já assistiu Tropa de Elite, possivelmente deve lembrar da frase dita pelo corrupto coronel Fábio. O filme do José Padilha é um festival de palavrões. O mesmo se repete em Tropa de Elite 2. Até aí, tudo bem. A linguagem dos roteiros dialoga com a violência real vivida nas comunidades do Rio de Janeiro. Nesse caso, é difícil pensar num roteiro que não considere o vocabulário do mundo cão. Mas os palavrões do filme deram o que falar. Principalmente porque os cinemas não estavam respeitando a classificação indicativa de 16 anos determinada pelo Ministério da Justiça. Crianças de várias idades foram expostas aos palavrões e, pior, às cenas explícitas de violência. Na época de lançamento de Tropa de Elite 2, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul recebeu uma denúncia de que num cinema de Campo Grande, crianças de 10 anos estavam entrando com os pais para assistir ao filme. Em casos de produções violentas, como a de Padilha, seguindo as determinações do Ministério da Justiça, mesmo acompanhadas pelos pais, as crianças não podem entrar na sala de exibição. Os responsáveis que descumprem a determinação podem ser enquadrados no artigo 225 do Estatuto da Criança e Adolescente. Para o estabelecimento que descumprir a determinação, a pena pode ser uma multa de 20 a 100 salários mínimos e, no caso de reincidência, pode ser fechado por até 15 dias. Com o perdão do trocadilho, foi assim que Tropa de Elite virou caso de polícia.
Ponto curioso, questão de linguagem. Eu fiquei aqui me questionando no último bloco se eu tinha sido muito vulgar ao falar que a gente assistia televisão pra ver peitinho, porque é verdade, a gente fez isso.
É, né? Era o que tinha,
no,
né,
meu caso, porque eu me interessava pela forma feminina, né? É, não era objetificação, era puberdade, no caso. Mas eu acho que é curioso isso, porque também tem uma, assim como a gente teve um paralelo político histórico, né, a gente comentou lá atrás, a gente também teve um paralelo político histórico em relação aos peitinhos na novela que eu tava citando, e até mesmo a sexualização do Fábio Júnior no caso da novela Pedra sobre Pedra e tudo mais, é porque a gente estava vivendo um momento de reabertura política, social, cultural, por conta do fim da ditadura brasileira e rolou um momento de liberação, né?
É,
disse, agora pode tudo,
né? É liberdade e libertinagem ao mesmo tempo.
E pornô chanchada, anos 70 e 80, é isso aí.
A gente foi pro outro extremo, né? E eu acho que a gente tem algumas coisas, que é curioso que algumas coisas passaram.
Uhum.
Do tipo, a nudez encontrou-se um equilíbrio do quanto, sei lá, pra cada linguagem encontrou-se algo. Então, por exemplo, pra novela, o quanto de corpo pode mostrar é isso. Sei lá, no jornal, sei lá, à tarde, o quanto de corpo você pode mostrar, o quanto do corpo masculino você pode mostrar e o quanto do corpo feminino você pode mostrar. Acabou se criando meio que um protocolo a partir disso, né?
Uhum. Putz, a gente
certo ou errado, sim.
Sei não, tudo isso é questionável, sim, gente. Sim, sim.
Eu estou falando que se criou um protocolo. Não estou falando que esses protocolos estão certos, tá? Assim como, putz, a gente tinha, na década de 80 para 90, programas noturnos que mostravam as festas de carnaval, que eram coisas que hoje em dia, assim, seriam dignas de ex-vídeo da vida.
Sim.
Que não seriam consideradas nem soft porn. Era o negócio mais agressivo. Isso eu tô falando, óbvio, da sexualidade, tá? Mas a gente tem também a questão de linguagem, de palavrão, por exemplo. Palavrão, a gente teve muita coisa de palavrão, palavrão, e parece que o palavrão a nossa sociedade abafou. E aí eu faço uma crítica, que é uma coisa que me incomoda muito. Inclusive, quando a gente vai fazer produção, por exemplo, em podcast, eu sinto que o público é muito pudico. Não tô falando você, ouvinte da Rede Geek, você da Cavalaria que tá ouvindo agora, não é uma crítica pra você, pessoa maravilhosa que está ouvindo a gente, porque eu sei que você tá ouvindo de coração aberto. Mas eu tô falando brasileiro no geral, né, como a gente brinca normalmente, fala o afegão médio é uma expressão, mas agora o afegão médio é uma expressão que a gente não deve usar, porque o Afeganistão tá num momento horrível. Mas o ponto é, eu sinto que a gente tá num cenário onde a galera tá acostumada em blockbuster. Se você vai ouvir o áudio original, é, tipo, palavrão no começo ou ao fim.
É, que a legenda dá maciada aqui, né?
Legenda ou a dublagem.
A dublagem.
É. Durante
a
muitos dublagem anos...
dá uma maciada.
É. Dá uma fala, putz, grila.
No discurso.
É. Droga, eu estou cansado de você. E na verdade ele só falou, fuck you, fuck everything.
Motherfucker.
É, então assim, sabe, é muito maluco essa relação. Porque...
Saudades Dercy Gonçalves. Saudades então, Dercy.
Eu sinto falta disso, porque quando você consome conteúdo em áudio original, quando você consome conteúdo tanto europeu, americano, são os idiomas que eu consigo compreender. Mas eu aposto que vários conteúdos asiáticos, dos outros países, assiste cinema argentino, tem palavrão pra caralho. E quando você
muito
faz um conteúdo em português, por exemplo, eu falei esse caralho agora no podcast. A gente antigamente recebia e-mails, tipo, gente, vocês deveriam maneirar no palavrão. Assim, mas é uma linguagem, gente, coloquial.
Não é palavrão, é advérbio de intensidade.
Obrigado, Jorge! Obrigado! Eu estou feliz.
É sério?
Oh, tá feliz. Eu estou muito feliz. Nossa, tá muito feliz. Eu estou feliz pra caralho. É quase uma hipérbole.
Assim,
nossa, tá explodindo de felicidade.
É, isso me lembra a cena do filme Meu Nome Não É Johnny, né? Quando ele tá na cadeia, que ele vai fazer a negociação lá com os angolanos, né? Com os africanos, né? Com a cela dos africanos. E aí ele faz a tradução, né? Pra fazer a mediação entre os brasileiros e os africanos aí, porque ele sabe falar inglês, né? E aí o africano manda o outro, né, se fuder, faz um fuck you lá, ele... Ah, ele falou fuck... Eu já ouvi isso no filme! Fuck you, mano, fuck a porra toda aí! É isso, né? Tipo, porra...
É muito curioso como a gente ficou pudico em relação... A nossa sociedade sempre foi muito conservadora, né?
É isso aí mesmo, é isso mesmo. Eu acho que sempre teve essa dificuldade, né, Jorge?
É interessante porque, assim, primeiro que a linguagem é viva, seja ela língua portuguesa falada no Brasil, falada em Portugal, outros idiomas, né? A língua é viva e, às vezes, aquilo que a gente conhece como viral na internet, às vezes tem um equivalente a viral na linguagem, né? Por exemplo, pra caralho, né? Sim. Que deixa de ser um palavrão e passa a ser um advérbio de intensidade. Eu, assim, eu falei sério, sabe? Eu uso como advérbio de intensidade. Minha mãe, meu pai não ensinaram a falar palavrão, mas é isso. O que é palavrão? É aquilo que o outro toma como ofensa, sabe? Então, assim, bom, se a gente não toma como ofensa, pode ser uma outra coisa. E a linguagem, ela vai também se modificando. E claro, né, gente? Depende do público. Porque aí, se a gente tem um filme super escrachado e o público não consome, o público rejeita, esse produto não foi bem sucedido, né? Então, assim, é tudo também uma troca. Agora, veja, Mamonas Assassinas. E aquele sucesso?
É verdade.
Sim, né?
É isso aí.
Então, assim,
é isso aí.
É interessante perceber que, na verdade, oscila, né, assim. Tem umas épocas que a gente quer muito gozar no momento que o outro fala um palavrão, já que a gente não pode falar. E tem outro que é a gente falando palavrão, que já nem é palavrão mais, é advérbio, né? Então, sim, é uma coisa realmente muito viva, mas concordo plenamente que, em geral, é uma sociedade muito conservadora, né? E que muitos produtos audiovisuais, infelizmente, ainda reproduzem esse conservadorismo. Mas a gente, pensando que existem vários cinemas brasileiros, uhum, sendo feitos, existem também vários cinemas que permitem várias experimentações de linguagem, né? No roteiro, muito personagem falando palavrão, mas sim, personagem pra caralho falando palavrão. palavrão. Então, assim, a gente tem... E aí, lembrando, sabe? Existem vários cinemas brasileiros. Não é somente aquele que, às vezes, a gente acha e é, de fato, conservador.
E só pra não chatear meus amigos dubladores que eu sei que estão ouvindo esse podcast, eu quero deixar claro que, sim, eu sei que os estúdios também mudaram e que, hoje em dia, se coloca mais palavrão também nas dublagens. Sim. Mudou muito a linguagem, tá?
Sim.
Mas eu tô falando das referências que a gente teve, de como a gente cresceu e de como isso implica na maneira como a gente enxerga as obras que a gente consome hoje. Né?
Com certeza.
O próprio ritmo, a própria forma de dublagem tá muito mais natural, né? Sim. Assim, é claro que, bom, vamos lá, né? A forma de falar na dublagem tá concentrada em Rio e São Paulo, então não, sim, vai ter ninguém provavelmente com sotaque goiano, a não ser que seja um personagem da roça, um Chico Bento da vida, né? Que vai ali emular um sotaque goiano, né? A gente sabe que existem essas marcas sonoras ali regionais, né?
Não, Harry Potter carioca, né? É impressionante.
É muito louco. É muito
nossa,
louco
tá
isso.
Tá na praia, tá no Leblon todo final de semana.
Voldemorte!
Né,
assim. As relíquias da morte! E é muito engraçado, porque também tem personagens que tem o sotaque paulistão moca, né? Passa.
Então é muito interessante perceber também, né, essa questão da dublagem, porque é uma forma de abrasileirar, com algumas aspas ali, sim, uma produção internacional. E claro, né, essa forma de fazer dublagem se refere aos anos 80. Ela não existe mais, né? Então, assim, o ritmo, a forma, que tá muito mais natural, muito mais informal. Você vê as animações da Pixar, sim, as dublagens são maravilhosas, sim, né? Enfim. E, infelizmente, ainda é um nicho pequeno, né? Assim, existem atores especializados em dublagem no Brasil, né? Mas ainda é uma formação que poderia ter mais acesso. Os atores poderiam ter mais acesso,
é,
né?
Não, e é como, assim, até fazendo um comparativo, né, com a dublagem internacional, a dublagem brasileira tá anos luz na frente dessa galera. Tipo, a forma como se produz,
é
a qualidade, a velocidade, tudo isso é um mercado de verdade, né? A sensação
é um
que
mercado.
Existe realmente uma qualidade acima da média comparada com o restante do mundo. Tanto que aqui na Rede Geek a gente usa muito do trabalho, né, do
sim,
voice actors.
Voice actor. E a gente não tem um nome pra voice actor no Brasil, né? É porque são dubladores que fazem voz original.
Voz original.
São dubladores. Não necessariamente são atores, mas aí não é só ator, são atores da voz. É muito curioso isso, né? A gente não tem um nome pra voice actor.
É porque as narrativas sonoras, essas radionovelas, ou mesmo narrativas sonoras sem ser radionovela, ela tá voltando agora com podcast.
Sim.
Né?
Uhum.
Desde os anos 2005 ali que a gente tem o podcast, o surgimento do podcast, e aí, né, vem a Rede Geek, vem vários outros, né, super legais de acompanhar. A gente tem essas narrativas sonoras, mas tem aí um gap, assim, um período em que a gente não tem tanto esses voice actors porque não tem essa demanda, né? Ficou ali nas radionovelas antigas, quando o rádio ainda tinha auditório, quando Faustão, Silvio Santos, era tudo de rádio,
sim,
né? Antes do surgimento da TV. Então, é interessante também perceber essas dinâmicas. Tem várias coisas em podcasts que remetem a essa época, só que atualizadas, né?
É isso aí. E você perguntou pra gente, né, qual foi o primeiro filme nacional que vem à nossa cabeça, né? Quando a gente para pensar no nosso histórico. Você pode compartilhar o seu, que vem
boa,
à sua cabeça?
Mas é claro que sim. E, assim, com a voz embargada, porque eu sempre me emociono quando eu falo desse filme, que eu não falei ainda nesse podcast, Durval Discos.
Esse
filme,
fantástico.
Gente, esse filme é o filme da minha vida. Vou contar essa historinha pra vocês.
Por favor, porque eu não conheço.
Você não assistiu Durval Discos?
Nunca assisti.
Meu muito
Deus.
Bom.
Maurinho do céu, você vai sair desse podcast, dessa gravação, e você vai urgente assistir esse filme.
Com
tem
certeza.
No YouTube.
E você
tem
vai amar YouTube. Esse filme, Maurinho. É a sua cara.
É de uma loja de vinil?
Isso. É, o Durval tem essa loja de vinil.
Sim.
Pinheiros, 1995.
Uhum.
É a primeira letreira que tem no filme, assim. E é o momento que o CD tá chegando. Então, o Durval, ele recusa o CD e o povo entra na loja pra procurar CD e ele só vende vinil. O vinil tá em decadência na época, veja bem, né? Hoje uhum. tem vinil de R$500.
É, nossa, super senhora, alta. Fui querer dar um presente, de comprar um vinil. Eu fui ver R$600. reais. Eu falei, gente, eu não tenho condições de dar esse presente.
Banda gravando em vinil. Enfim, né, nessa época. E é um filme da Ana Mui Laerte, que ficou muito conhecida com o filme dela, Que Horas Ela Volta. Uhum. E o Durval Discos é o primeiro longa-metragem da Ana Mui Laerte, de 2003. 2002, 2003. E aí, gente, esse filme, bom, eu vou contar então a minha experiência. Uhum. Eu tava num festival de cinema, aqui em Goiânia, né, que tinha produções estrangeiras e brasileiras. E aí, eu vi Durval Discos no cinema, lançado aqui em Goiânia, nesse festival. E aí, eu comecei a assistir. Gente, que delícia! Todas essas músicas, Tropicália. Nossa, eu tô sentindo o cheiro de vinil. Eu tô vendo a cadeira da casa da minha avó, uhum, nesse filme. Era tudo muito familiar, assim. Uhum. E aí, de repente, o filme tem uma quebra e vira um suspense, vira uma agonia. Gente, o que, que aconteceu? Eu saí do cinema, assim, atônita, sem saber o que, que tinha acontecido. Parece que alguém tinha me dado uma voadora. Que
legal.
O filme me tirou do prumo, total. E aí eu fiquei pensando muito. Eu saí do cinema, assim, sem rumo na vida. E nessa época não tinha, assim, tanto GPS. Não tinha GPS no meu tijorolinha, né? Então eu saí, assim, completamente sem rumo. E fiquei pensando, gente, isso eu fazia jornalismo. O que, que aconteceu? O que, que acabou de acontecer comigo no cinema? O que, que foi isso, meu Deus, né? Fiquei pensando. E aí a minha monografia de conclusão de curso, do curso de jornalismo, foi sobre a trilha sonora do Durval Discos. Era a trilha sonora que tinha feito isso comigo. Depois eu fui defender nessa monografia, né? E a trilha sonora, a música, né? Porque a trilha sonora é todo o conjunto de vozes, efeitos, música, né? E a trilha musical quem fez foi o André Abujamra.
Ah, que demais. Tá?
Que é aí de São Paulo, né? Maravilhoso, dos Mulheres Negras, do Karnak, tem carreira solo aí, lança disco todo dia, praticamente. Maravilhoso. E ele faz essa trilha, ele tá dentro como ator, Fat Marley, o nome do personagem que ele faz. O Fat Marley, inclusive, que nasce como personagem em Durval Discos, lança discos depois do filme.
Que demais!
Então, assim, é muito interessante esse filme, porque ele marca várias coisas. No DVD do filme tá assim, tudo tem seu lado A e seu lado B. Né? Tipo assim, então é muito interessante que tem essa coisa do lado A e lado B do vinil, a parte visível, fofinha, alegre, a parte obscura, escondida e darkzeira, né? Então assim, é muito interessante perceber, e aí tem essas dualidades, né? O som analógico do vinil, o som digital do CD, você tem aí essa série de parzinhos assim que são feitos, né? O velho e o novo, aquilo que é familiar e aquilo que é desconhecido. Enfim, gente, é um filme que até hoje, eu assisti esse filme 589 vezes, né? Assim, assisti esse filme 589 vezes. Toda vez que eu assisto, tem alguma coisa diferente. Toda vez que eu assisto, eu rio, eu dou berro, eu choro, eu fico com o coração quentinho. Então, assim, é o filme da minha vida. Depois desse filme, eu fui fazer cinema. Essa monografia que eu escrevi no curso de jornalismo, alguém achou no Google e me convidou para dar aula no curso de cinema. Em 2007. Desde então, eu sou professora do curso de cinema e audiovisual da UEG. Vocês percebem o quanto esse filme mudou a minha vida? Então, assim, é muito emocionante falar desse filme. Esse filme, Mauri do Céu, você tem que assistir hoje.
Eu te prometo, eu vou assistir Durval Discos.
Você vai amar.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Este episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. E para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa são do Fernando Baroni. O texto original é da Lilian Martins. Com a minha voz, Tarsila Morim. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.